Rádio Paulistano apresenta CAP em Foco, com Augusto Silvestre.
Olá, comunidade do Paulistano. Aqui é o Augusto Silvestre, do CAP em Foco. Hoje temos um programa especial, direto aqui do nosso estúdio, pois a ocasião pede, e pede também a participação especial da jornalista e colega de rádio, Cláudia Leite.
Olá!
Será que vocês conhecem esse nosso convidado, se eu falar o nome dele? José Roberto de Moraes. José Roberto de Moraes? Acho que não, né? Eu vou dar uma dica, hein? Ele é responsável pelo sucesso destes 35 anos do grupo teatral do CAP. Ah, agora acho que ficou fácil, hein, pessoal? Pois bem, estou falando do nosso querido e brilhante Roberto Goltz. Bem-vindo ao estudo da Rádio Paulistano. Para contar para nós, sócios, toda essa sua trajetória dentro e fora do Paulistano e numa data especial. Olha só, Roberto, que dia especial que você veio aqui. Nossa querida Fernanda Montenegro completa hoje 95 anos. Podemos dizer que isto é uma homenagem para fazer um brinde a ela. Chamar o Goltz aqui para falar de teatro.
Boa noite a todos vocês, o CAP Foco, boa noite Augusto, boa noite Cláudia. Olha, é um grande orgulho, é um prazer enorme estar aqui, realmente hoje comemorando o aniversário desse nosso mito nacional. E muito obrigado, muito, muito obrigado mesmo pelo convite.
Então vamos lá, né? Sem mais delongas, não temos os três sinais de teatro, mas vamos abrir as cortinas e começar o espetáculo. Uma leve apresentação desse nosso querido aqui. Ator desde 1985.
Em 87, Roberto Goltz foi convidado pela Secretaria de Estado da Cultura para criar e coordenar oficinas infantis de teatro, lá no Museu da Literatura, que é a antiga casa de Mário de Andrade, onde atuou até 1990. Em 88, chegou ao nosso clube, né? Foi convidado a criar e dirigir o grupo teatral do CAP em 89, que esse ano completa 35 anos, de muita beleza, criatividade e história. Além disso, o que talvez ninguém saiba é que entre 93 e 95, ele coordenou oficina de teatro nas faculdades Oswaldo Cruz, onde formou a companhia Teatro do Mito. Em 98, formou até o Grupo Pé de Lama na Ação Comunitária, uma ONG com sede no Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo, onde atuava como educador em diversas comunidades carentes. E as funções? Bom, o homem faz de tudo. Ator, cenógrafo, figurinista, sonoplasta, iluminador, maquiador, roteirista e dramaturgo. Que daí envolve tudo mesmo, direção, autoria de textos e roteiro.
Como diretor, desenvolve no Grupo Teatral do CAP um trabalho que objetiva novas formas de comunicação com o público através de pesquisas corporais e de exteriorização de emoções. Atuante num movimento de teatro amador em São Paulo, recebeu mais de 20 prêmios nas diversas áreas em que atua. Trabalhos como Anjos do Pé de Lama, O Sonho de Pandora e de Revolução dos Bichos são resultados de pesquisas intensas nas áreas da filosofia e política, que revelam sua preocupação social, utilizando o teatro como veículo condutor de discussão da cidadania. É autor de textos como Canto Terra, Canto Sertão, Memórias Póstumas da Humanidade, O Sonho de Pandora, Um Comediante no Jardim das Cenas Mortas, O Senhor da Montanha, Revolução dos Bichos e Círculo de Quatro Pontas. Textos encenados e premiados em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia e outras capitais do Brasil. Precisa mais? Acho que não, né? E para nossa sorte, ele comanda há 35 anos o Grupo Teatral do CAP e reservou para um tempinho na sua agenda para conversar hoje com a gente. Podemos falar mais alguma coisa aqui sua, Roberto? Ou assim, depois de todos esses elogios, né? Mas vamos lá. Roberto, conta um pouco para a gente, para nós aqui, como tudo começou? Como foi esse seu envolvimento com a cultura?
Olha, é uma história curiosa, porque eu nunca, quando eu era criança, eu nunca pensei em trabalhar com teatro. Eu, logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar com desenho, que eu gosto muito de desenhar, sempre fui desenhista, então não era isso. Então era hora de propaganda, e desenhar seria pintar quadros, até hoje esse é o meu hobby.
Aí um dia... Olha só, mais uma função que ninguém sabia.
Marceneiro amador também. E um amigo meu, um dia eu estava desempregado, eu estava assim, aquela... aquele marasmo da vida, e um amigo meu, que eu já conhecia já há muito tempo, um dia no bar, falou: olha, eu estou fazendo uma peça de teatro nas escolas e eu estou precisando de um ator, você não queria tapar esse buraco para mim, não?
Ele tem nome, esse seu amigo?
Sim, Luiz Borges, que foi um dos nossos, que veio junto comigo para cá quando nós montamos em 88.
Voltemos ao bar, então.
Exato. Aí ele falou: não tem nada para fazer. Aí eu fiz um teste. Ele falou: eu queria que você, né, visse como é que você fala, se você fala bem ou não. Aí eu fiz um teste. E o teste que eu fiz foi declamando Um Sonho Impossível, da peça O Homem da La Mancha. E fui. Eu lembro, eu tenho uma coisa curiosa. Eu lembro que quando eu estava fazendo, a mãe dele ficava andando por trás, ouvindo direitinho. Depois a mãe dele falou para ele assim: olha, acho que esse cara não dá certo, não. E pronto, o que aconteceu é que eu comecei a fazer com ele e pronto, nunca mais parei. Nunca mais parei até hoje. Aí eu fui aprimorando, essas funções todas são bem de acordo com o seu desenho. Então eu aprendi mais sobre maquiagem, aprendi a fazer cenografia, eu fiz algumas pesquisas em arquitetura, em cenografia, em iluminação. Então
uma coisa foi levando a outra.
Nessa época, se eu não me engano, você tinha 21 anos.
Por aí.
Já com talento para a dramaturgia, começou a escrever os roteiros das peças infantis. E, posteriormente, os textos nasciam assim, de uma ideia palhaça, que virou, você pode contar pra gente.
Qual delas?
Vocês viraram dois palhaços.
Dois palhaços, isso. Nós trabalhamos na Casa de Cultura Mar de Andrade, que era o Museu da Literatura, e a gente fazia os palhaços, o Alegria e Faísca.
Alegria e Faísca.
Que era assim, a gente tinha os espetáculos para as escolas e tinha as animações que nós fazíamos. Então, e Alegria e Faísca não era só dois palhaços que faziam animação. Então a gente contava uma história, contava todo um roteiro. A história era de um menino que queria ser palhaço. Então ele entrou num circo furtivamente, ele acaba encontrando os palhaços e os palhaços ensinam ele a ser palhaço. Esse menino era eu, que me transformava depois no palhaço Alegria.
Olha
só. Da turminha do blá blá blá.
Turminha do blá blá blá. Nossa, você desencavou isso, hein?
Isso e foi... que andava de Brasília por esse Brasil afora?
Pois é, gente. Então a gente tinha uma Brasília e a gente tinha que fazer espetáculo em São Paulo inteiro. Então a gente ia para a Zona Leste, São Paulo realmente inteiro. E o divertido é que hoje você tem o GPS, né? Para você se localizar, para você ir atrás. Nós não tínhamos. Então era o Luiz dirigindo e eu com o guia quatro rodas.
Aquele guia pequenininho, amarelo.
Nossa, aquilo ali que ficava assim, entra aqui, não, vira à esquerda. Isso era uma aventura. Apresentar nas escolas, assim, era uma aventura incrível, um aprendizado gigantesco. No Museu da Literatura, era um museu pequeno, a Casa de Mário de Andrade, não sei se alguém foi ali na Barra Funda. Então, fazia parte de um grupo de museus, que era o Museu da Literatura, o Museu do Ipiranga, e tinha a Oficina Três Rios também. No Museu da Literatura não tinha absolutamente nada. Era a Casa de Mário de Andrade. Então tinha só algumas edições raras. E aí a gente tinha um projeto, a nossa diretora criou um projeto que era a visita ao museu. Né? Aliás, era a secretária de cultura na época, que era a Beth Mendes.
Beth Mendes.
Olha só.
Ela criou um projeto que era a visita aos museus. E nós entramos nessa visita. E aí a ideia era assim: vai visitar o quê numa casa que não tem nada?
Quatro paredes.
A gente só tinha um porão gigantesco. Então a gente criou lá um projeto chamado Ler, Escrever e Representar. Então nós pegávamos os contos de Mário de Andrade, a gente contava isso para as crianças, para os jovens que iam, e não contava o final. Aí o final era, eles tinham que escrever o final que eles achavam que teriam, e depois eles tinham que encenar isso para os outros grupos.
Que legal.
Então eram grupinhos. E aí depois eles ficavam ansiosos para saber quem acertou.
E isso com 21 anos, nessa fase de 21,
isso, 20 e poucos 22, anos. 23, por aí.
Quer dizer, sua mente já estava ali efervescendo com a cultura.
É terrível.
Você lia muito nessa época? Você leu muito na sua infância?
Li bastante. Assim, eu sempre fui uma criança esquisita.
Então, vamos explicar aqui.
Na época...
Às 14 anos, eu lia Baudelaire.
Uau!
Não, era esquisito. Aí eu comecei a ler Augusto dos Anjos. Então você tem essa...
Era
essa...
cult.
Você tem essa fase assim de existencialismo que todo adolescente tem, né? Só que hoje eles usam TikTok, né, pra falar.
É diferente.
O que mais? Aí eu tive o primeiro contato também com Drummond. Então eu lia muito. Aí depois eu comecei a ler, quando eu comecei a fazer teatro, comecei a ler muito sobre teatro. Muito, muito mesmo. Quer dizer, eu tenho uma biblioteca imensa em casa. E quem faz teatro sabe que você nunca se forma em teatro, né? Você vai, você começa e vai, porque você vai aprender a vida inteira. Nunca, nunca, o aprendizado é eterno.
É, mas foi uma formação, já começou ali aos 14 anos, sua cultura se aguçar, né?
Foi, foi.
Então, e aí depois dessa fase do blá, 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 e da turminha do blá, 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 do palhaço e tal, dos 20 e poucos anos, como é que você começou a abrir as portas para um teatro meio que amador, profissional? Como é que começou essa sua escada cultural, vamos dizer assim?
Foi na Oswaldo Cruz. A gente começou a dar uma oficina na... Não sou do Cruz, e o pessoal é de letras, administração, tinha gente de química, e vamos fundar, vamos fazer.
Então
gente...
não era mais o público infantil.
Né? Não. Era uma oficina que o intuito dela era deixar as pessoas mais preparadas, né, assim que se formassem, saíssem mais preparadas. E desse grupo, a gente encerrou essa oficina aí com 250 alunos, e desses 250 foi juntando, porque tudo acontece muito natural. Então, foi juntando 14 pessoas para fazer a Companhia Teatro do Mito. E aí foi a nossa primeiro grupo de teatro amador, que a gente ensaiava aos domingos, em média de 8 a 10 horas por domingo. A gente ensaiava numa quadra de esporte da Secretaria da Fazenda.
Olha só.
E ali a gente construiu uma história fantástica. Cada espetáculo que a gente fazia demorava, em média, 2 anos.
Nossa!
Porque a gente pesquisava muito. Então era muita pesquisa. Memórias Póstumas da Humanidade foi uma pesquisa gigantesca, né, para falar sobre história, a história do ser humano dentro da humanidade. Canto Terra, Canto Sertão, que foi o nosso primeiro projeto, também foi muito, muito pesquisado, foi enorme. A gente conversou com toda a comunidade nordestina, a gente teve o prazer de conhecer o filho de Lampião.
Você tá brincando. Uau!
Que era o filho bastardo do Lampião.
Sério? É. Cara a cara com ele, não puxou um facão lá?
Cara, não. O senhor engasava, ele trabalhava lá, aqui no CTN,
tá.
Centro de
Olha
Tradições só. Nordestinas. E era uma pessoa fantástica, tinha, né, afeição. A história dele é uma história muito interessante, que Lampião só teve uma filha com a Maria Bonita. Mas quando ele teve um filho homem, ele teve que esconder o filho na casa de um compadre dele.
Então não era da Maria Bonita.
Não era da... Não, era dela.
Era
dela, só que era um filho homem.
Ah,
então ele teve,
entendi,
que esconder para que os
ninguém fosse
a
atrás.
Volante não fosse atrás.
É.
E é curioso porque... Eu tô fugindo da história, né?
Não, vamos lá.
É porque... pro Lampião saber assim, olha, como eu não... dificilmente eu venho visitar esse meu filho, a única maneira de eu saber quem é ele é eu furar a orelha dele. Então ele furou a orelha do menino como se fosse um brinco, né?
Sei.
Naquela época
não se usava.
Então ele fez um rasgo, um pequeno rasgo. Falou assim, eu sei que quando eu vier aqui, dependendo da idade que ele tiver... esse é o meu filho. E ele mostrava, esse senhor mostrava aqui, ó, o rasgo e tal. Até a gente ganhou a sandália que ele tinha.
Nossa,
que era,
olha!
Que era... Foi genial. Então, esse trabalho de fazer pesquisa para teatro, você aprende tudo e aprende, conhece pessoas.
Quer dizer, você já vivia totalmente da cultura aí?
Já, totalmente.
Era o seu ganha-pão.
Isso, com todos os percalços possíveis e imaginários, porque...
Isso em que anos? 80 e...
Ah, eu sou péssimo de... Era mais ou menos um pouquinho antes de entrar no clube. Na,
tá,
época, na época do clube mesmo, a gente continuava com o pé de lama. Era muito difícil, né? Porque a gente, em São Paulo, a gente tinha uma comunidade do teatro amador, que era muito grande, era muito forte. Tinha a federação, a FEPAMA, que era a Federação Paulista dos Artistas Amadores.
Isso depois deu uma esfriada e está voltando agora só para a gente...
Não.
De teatro amador ou não?
Não, teve um secretário de cultura do município, não vou citar o nome, que ele acabou com o teatro amador em São Paulo. E aí todos esses artistas ficaram à deriva, né? Porque pelo menos tinha os festivais para fazer, e todo mundo ficou à deriva. E aí o pessoal continuou trabalhando, a gente foi trabalhando. Naquela época não existia as leis de incentivo, não existia nenhum apoio de nada. A gente tinha que, quando você tinha que montar um espetáculo, você tinha que numa cantina para fazer permuta, para que os atores pudessem almoçar, pudessem jantar. Para você fazer um cartaz, você tinha que convencer a gráfica, olha, a gente coloca o seu nome aqui, dá um desconto. Pra gente ir nas lojas de tecido, tinha que ficar chorando. Dá um desconto, nós não tínhamos dinheiro. Porque não tinha verba, nada. Mas se fazia.
Vamos lá, voltar um pouquinho. A gente estava lá, claro, com a sua Brasília de 75. Ah. Então você pegou a Brasília junto com o Borges, a Brasília de 75. E em 89 você chegou no clube.
Isso.
Como é que foi essa chegada?
Não foi assim... Olha, a gente estava meio cansado de ficar fazendo espetáculos muito em escola. A gente fazia muito. Quando você faz espetáculo em escola, nós fizemos um espetáculo que chamava João e Maria. Fizemos 260 vezes num ano.
Nossa!
É um terrível. A gente falou, vamos diminuir um pouco, vamos partir para outra área e tal. Vamos oferecer uma oficina, que era uma oficina de teatro, que era para ser uma duração de 3 meses. Né? Não era para ser...
35 anos.
3 meses multiplicado por 10 virou 35. Aí nós viemos aqui e nós conversamos com o presidente, com o diretor cultural na época, que era o Oswaldo Silva, que era também o presidente do clube. E a gente, olha, claro que a gente não conhecia, ninguém, a gente não tinha nenhum contato com o clube, não sabia como era o funcionamento. A gente chegou, falou com a secretária, na época era a Márcia ainda. E a gente, eu falo, olha, isso aqui é o nosso projeto, teatro humildemente, aqui tá a folhinha, bonitinha, aquela xerox, né? Ele falou assim, ele foi extremamente solícito, extremamente simpático e acho que visionário. Ele falou, tá bom, vocês podem começar quando?
Olha só, que legal.
Mal sabia ele, então.
E a gente começou a fazer. E a gente falou, olha, são 3 meses, né, se funcionar, e vocês... Então a gente deixou bem claro, ó, a gente vai precisar de público, de divulgação, então a gente fez para as crianças, teve um público muito grande, infantil, bacana, fizemos a apresentação, aí a peça, se não me engano, era...
Deixa eu te perguntar, qual foi a primeira peça aqui? Se você lembrar, lógico, há 35 anos atrás.
Era Viverdear.
Viverdear. Olha só, Viverdear.
A gente falava sobre ecologia.
Nossa, aí, olha só.
Aliás, eu estava fazendo... O retrospecto esses dias, lembrando assim, gente, eu falo de ecologia antes dos ecólogos nascerem.
Antes da Eco 92.
É verdade, porque a gente fez essa daí, que era Viverdear, que era falar sobre ecologia, então as crianças. Depois nós tivemos e fizemos no segundo semestre Romeu e Julieta num lindo lago azul.
Quer dizer, já rompeu a barreira dos 3 meses aí, né? Então já agradou... Ai. Os sócios ali.
Exatamente. A gente foi. E a gente fez que era uma peça ecológica também. E a gente continuou fazendo. Então, aí essa oficina ficou de 3 meses, ela virou para 6 meses. Então, cada 6 meses a gente apresentava um espetáculo. E depois a gente teve a presença de uma outra grande amiga nossa, a atriz Cláudia Spinelli. Quando a gente começou a fazer com teatro adulto, aí a gente tinha que dividir, né? O teatro infantil continuava, o grupo infantil e o grupo adulto tinha que dá um gás nele. Então, aí ficávamos eu, o Luiz Borges e a Cláudia Spinelli. Então, eu ajudava a Cláudia, ela acabou dando aula para as crianças, e eu acabava ajudando ela com cenários, figurinos, tudo mais, e ela vinha para o adulto também, para dirigir, e assim foi. E aí a gente não parou.
Quantos atores você tinha nesse começo? Eram atores, eram sócios ou não? Como é que funcionou?
Todos sempre sócios. Sempre
sócios. Já tinha um número interessante nesse começo?
Nós começamos... A primeira turma, nós montamos O Rato no Muro, de Hilda Hilst.
Olha só!
Uma peça extremamente complicada que tem gente tentando entender até hoje. É realmente muito complicado. E nós tínhamos, se não me engano, 12. Eram só mulheres.
Olha.
12. Tinha Mari Malta nessa época, que é uma grande sócia, grande atriz também, durante muito tempo aqui no clube. E uma série de pessoas. Os nomes eu não vou citar, porque não. Tem alguns que...
Não, você vai esquecer de alguns, lembrar de outros.
Não, porque depois eu acabo revelando a idade e eles não gostam.
Você saberia dizer quantas peças você já apresentou aqui nesses 35 anos?
Olha, é uma excelente pergunta. Gostaria de ter uma resposta à altura. Mas, na verdade, nós temos o nosso site.
A página é Grupo Teatral do Cap.
Isso, .com.br.
Então, eu vou tentar te ajudar. Você, ultimamente, nos últimos anos, tem feito muitas peças. Qual foi o ano que você fez mais peças e quantas?
Olha, lá vai. Em 2022, acho que quando a primeira abertura da pandemia...
Ah, sim.
Que foi a primeira abertura, né? Eu não lembro exatamente.
Foi.
Que na época a Silvana aqui do clube e a diretoria tinha chamado, olha, o clube abriu, né, a gente tem, né, as crianças, porque como muitos sócios do clube moram aqui pelas redondezas, então você tinha as crianças trancadas dentro dos seus apartamentos. Aí eles falaram, vocês não conseguem fazer alguma coisa? Tá, a gente consegue.
Cutucar a onça com baracu.
É uma coisa que um amigo meu sempre fala, que é assim, olha, faz uma coisa simples. Ah, pode deixar, faz uma coisa simples. Não, impossível. Então, a gente acabou fazendo umas contações de histórias que aconteciam no campo, né? Quando ainda não podia entrar em espaço fechado, a gente vai ali no canto. Era a Gabi, né? A Gabriela Kavenak, e nós chamamos um ator de fora, o Tony Germano, que tinha muita experiência em fazer contação também, porque os outros atores estavam todos meio enclausurados, a gente não dava. Mas aí começou a abertura, começou a abrir, então a plateia podia ser 60% da plateia. Pá, pá, pá. Aí, nesse ano, nós remontamos 11 espetáculos.
Olha só. Nossa. Quer dizer, um por mês, praticamente.
Era um por mês.
Praticamente.
Parabéns.
Quer dizer, um por mês não, porque nós não começamos em janeiro.
Ah,
é. Né?
Ah, desculpa, tá certo.
Não, era assim...
Mais do que um por mês.
Mais do que um por mês. A gente tinha mês que eram... Que a gente fazia o seguinte, eu adaptava o texto correndo em casa para o número exato de atores, então a gente tinha, existia o protocolo de Covid e eu tinha o meu protocolo. O meu protocolo era... No máximo 6 atores, 2 metros de distância, ninguém se toca, ninguém...
Com aquelas proteções.
Com os shields.
É. Com os shields, é.
E aí a gente fez isso daí. Então eu trabalhava no texto, entregava o texto na segunda, a gente fazia marcação na quarta-feira, ensaiava na quarta e apresentava no domingo.
Para uma plateia sedenta de cultura.
Extremamente. E a gente tinha uma resposta incrível, mas... Tudo isso só foi absolutamente possível por causa da adesão dos sócios, dos atores. Porque aí eles começaram a se sentir seguros e foram chegando. Aí a gente acabou fazendo trabalhos maravilhosos, incríveis, porque eles queriam também sair. Então, os atores enfrentavam essa, falaram, gente, o esquema é esse. Ninguém nunca falou, ah, não, eu não consigo. Muitíssimo pelo contrário. Isso deixou a gente muito feliz, muito feliz. De saber que o pessoal, que os atores estavam encarando essa também junto com a gente.
Maravilha.
Como que você pega toda essa cultura, toda essa história, essa vida, experiência que você teve e transforma clássicos, né, que a gente já conhece tudo, em histórias completamente novas, reveladoras? Como é que você faz? Como é que é isso na sua cabeça?
Olha, a história como autor é uma coisa esquisita. Primeiro, né, para você escrever... Você tem que ler muito. Então, você tem que ler de tudo. Então, quer dizer, eu lia nos meus 14 anos, quando eu estudava, eu era um aluno extremamente apagado. Né? Eu era assim, se olhassem para mim, eu já enfiava a cabeça dentro de um buraco. Eu era assim, de apagada medíocre. E a minha vida era dentro de uma biblioteca. Então, todos os clássicos infantis que existiam dentro da biblioteca, eu li. Então, assim, fui desde Dickens, A Ilha do Tesouro, 20 Mil Léguas Submarina, todos esses clássicos que eram mais populares, eu acabei lendo tudo. Então, quando você lê, você também vai assimilando a história. Como é que se desenvolve a história? Né? E aí você... E a gente cria, porque a cabeça do autor, quando você é criança também, quando você escreve para criança, você tem que virar criança. Então, você tem que brincar. Então, eu escrevendo em casa, eu escrevo alguma coisa, levanto e faço a cena. E imito e faço... Porque a gente nunca sabe qual é a reação. Escrever é uma coisa. Né? Uma peça de teatro tem 3 leituras. A leitura de quem escreveu, a leitura de quem dirigiu, aliás, são 4. A leitura de quem encenou e a leitura de quem assistiu. São 4 versões diferentes de um mesmo espetáculo, de um mesmo texto. Uhum. Né? Então, essas ideias eu sempre gostei muito de trazer para isso do Brasil. Não que eu seja viajado, viajei para o Brasil inteiro.
Com a Brasília.
Com a Brasília, que não era amarela. Então, o meu mundo sempre foi viajar dentro dos livros. Então, também quando você começa a ler Suassuna, você conhece um pouco do Nordeste. Quando você começa a ler Mário Quintana, quando você começa a ler Guimarães Rosa, que é o meu favorito. Então, às vezes, você consegue viajar pelas regiões do Brasil lendo esses autores.
Esse é o grande segredo da leitura. Né?
Porque eles estavam lá. Né? Então, a gente conhece um pouco da sociedade russa lendo Chekhov, lendo Dostoiévski, e assim vai. Então, escrever para mim tinha isso. Por que não? Por que fazer? Por que não mudar? Porque o clássico engessado, a gente conhece muito o clássico engessado da Disney, que é uma coisa.
É verdade.
Só que quando você pega a história da literatura infantil, você lembra que as histórias infantis, Andersen, Grimm e tudo mais, elas eram feitas para assustar as crianças. e não para divertir. Porque todas as histórias tinham um fundo trágico, super trágico. A infância dessa criança começou a surgir meio aí no século XX, quando começaram a entender a criança. Mas a ideia de que essas histórias eram pesadas, que eram para as crianças, você não pode fazer isso. Jô e Maria, existe o mato, né? A Cinderela, que é uma coisa que acaba sendo cruel, tudo é muito cruel. Branca de Neve, então,
Branca de Neve
terror.
É um drama.
Então eu pensava assim, não, acho que a gente pode manter... Aí eu não parto pelo clássico que já foi filmado, pelo clássico já revisitado. Eu parto do clássico clássico, né? Quando o Dom Quixote foi escrito a partir de Dom Quixote de Cervantes e não do espetáculo O Homem de La Mancha,
sim,
né? Que já é uma outra releitura. E assim, gente, tem uma coisa mais gostosa do que você tentar mostrar um pouco do Brasil, do seu país, para alguém, e através do teatro? Em Dom Quixote, a gente coloca um caboclo de lança. O que é isso? O que é um caboclo de lança? Quem já viu um caboclo de lança?
Então, regionaliza um pouco.
Regionaliza.
Ensina. As pessoas aprendem também.
O incentivo, por exemplo, se você tem 400 pessoas que estão assistindo, uma vai perguntar para a mãe, o que é isso? E a mãe vai procurar explicar, pronto, essa memória vai ficar.
Não, graças a Deus, assim, seus espetáculos estão sempre cheios de crianças, quando é para criança e para adulto,
que
também
bom,
tem
uma
frequência muito legal. Mas quando você não está trabalhando numa peça, o que o Roberto lê hoje em dia? Ou não lê? Faz outros hobbies? Como é que funciona a sua cabeça?
Atualmente está bem difícil ler. Mas assim, eu geralmente costumava ler 3 livros ao mesmo tempo. Três livros de estilos diferentes. Sim. Né? Mas agora eu comecei a voltar a ler Lovecraft, que é um autor de contos de terror.
Olha só.
Mas assim, a cabeça ela precisa também de exercício e também precisa de relaxamento. Então, o que eu faço para relaxar, para tentar zerar, para conseguir dormir com aquele monte de ideia, é ver uma série... Né, ou ler alguma coisa mais
leve,
mais suave, para tentar zerar o meu hobby mesmo é desenhar, trabalhar com marcenaria. Então eu faço abajures, eu faço outro dia eu comprei uma pintura naif, que eu adoro pintura naif. Falei, uma coisa, eu vou fazer uma. Acabei fazendo
nossa pintura naif, olha só. Então, e é difícil.
Então o meu hobby é testar o que eu posso fazer também. Então isso
é um desafio sempre.
Libera a cabeça.
Já que você falou de série, você também atuou em filmes, né?
Eu fiz como figuração. Eu era coordenador de figurante de alguns filmes.
Olha só.
Do filme Vera, do Sérgio Toledo, e aí O Amor que Fica, Sérgio Bianchi, trabalhei com o...
Você fez novela também, né? Uma famosa novela maravilhosa aí.
Também.
Tititi, né?
Tititi também.
Você atuou, né? Como é que foi a participação no Tititi?
Não, mas era muito simples, que era aquela cena, tipo o garçom entra, coloca e sai, nada que... Tá. Nem daria, porque você tem uma coisa, quando você... Nessa época, você vai pra televisão fazer o 15º papel do quarto, quinto núcleo, o salário é baixo. E o teatro, fazendo teatro em escolas, era muito melhor. Eu trabalhei com fantoches. Eu fazia fantoche na Casa da Angélica, no SBT também.
Olha só!
Otaviano Costa.
Otaviano Costa.
Ele ficava narrando e eu fazia... Eu era uma concha dentro de um aquário.
Tudo é aprendizado, né? Você consegue trazer depois, hoje, todos esses momentos, essas participações para o teatro aqui do clube. E falando em teatro do clube, existe uma competição entre os clubes, que é a competição da SESC. Você tem ideia de quantos prêmios? Porque, assim, algumas premiações que a gente acabou participando, assistindo e tal, o seu nome era muito chamado ali. Como é que... Você tem ideia? Você tem um espaço na sua casa onde você consegue contar? Não vai conseguir?
Olha, eu tenho uma coisa. É um assunto que eu não gosto muito de falar sobre prêmio,
bem.
Que parece que é
não
esquisito.
Não é, mas faz parte da sua história.
Mas, sim, o grupo, a minha história, a história do grupo. O grupo em si ganhou cerca de... Eu vou chutar, tá, gente?
Bem.
Mais uns 120, 130 prêmios nesse tempo todo.
Nossa, sim.
Eu, particularmente, juntando tudo, também uns 80. Mas, assim, muitos lá em casa eu não consigo guardar, então...
Parabéns.
Eu vou delegando.
E para quem não sabe, a mostra SESC, que o Roberto está contando, para quem não sabe, a mostra da SESC são todos os clubes da cidade de São Paulo. Então, assim, o paulistano com o grupo teatral do CAP, dirigido pelo Gotz, já faturou, mas muitos prêmios, e em toda a Mostra Sesc é o campeão.
Inclusive, eu queria citar algumas peças que a gente foi muito feliz. Teve um ano que nós fizemos O Assassinato da Camareira e Infantil Alice no País das Maravilhas. Esse ano foi um ano bem divertido, porque nós ganhamos 14. Não, foi 14, foi mais, porque o mesmo número que ganhou do espetáculo adulto ganhou infantil. Eu não vou saber exato. Então era espetáculo, direção, ator coadjuvante, atriz coadjuvante, ator principal, blá, 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 cenário, enfim, então a gente acabou ganhando tudo. Isso foi muito bacana. E no meio da pandemia mesmo, quando, no finalzinho da pandemia, a gente acabou montando O Adorável Vagabundo, que foi com música ao vivo também. É, tinha uma banda genial tocando com a gente. E
não sei se é um recurso que eu posso falar, mas você usa muito isso, banda, orquestra, nas suas peças, né?
É, quando possível a gente usa bastante. A gente chegou a fazer muita coisa aqui. E fora outras, dentro do grupo, outras participações. Mas quando a gente montou O Adorável Vagabundo, tinha uma banda maravilhosa, um elenco incrível. E nesse ano teve uma volta da Sesc, né, que foi no Teatro Sérgio Cardoso, inclusive. Felizmente, nós fomos contemplados com alguns prêmios.
Mais
também.
Um ano. Então.
Aliás,
mas por tudo que a gente ouviu aqui, né, pela brilhante carreira, a cabeça brilhante, mais do que merecido, né, Roberto? Aproveitando aqui uma deixa do nosso diretor Ricardo, aqui, o contra-regra, o operador de mesa, tudo que ele faz aqui, ele lembrou bem. Esse prêmio da Sesc é um prêmio super concorrido, né, porque são clubes de elite, são clubes da alta sociedade, são clubes tops aqui de São Paulo. Como é que é isso?
Olha, são clubes incríveis, com diretores incríveis e com produções muito boas. Quer dizer, nós não somos os melhores, nós somos um dos melhores daquele ano. Sim. Porque o ano realmente é recheado de vários trabalhos, você tem uma comissão jogadora. A maratona cultural em si, ela envolve não só o teatro, o Festival de Teatro está dentro da Maratona Cultural da Sesc, que tem literatura, tem gastronomia, tem dança, tem tudo. Então, a gente, o nosso orgulho é competir com grandes clubes, com grandes produções.
Cada vez a régua sobe mais, né, pelo que eu
Sim, disse. Exato, porque a gente não sabe o que os outros estão fazendo, como que eles estão trabalhando também. Então, a nossa surpresa é sempre quando chega. Mas uma coisa que eu deixo claro sempre para o grupo é que a nossa primeira missão é fazer espetáculo para o sócio, fazer espetáculo no clube, para essa plateia, para esse público. A Sesc o festival da Sesc é super importante, mas não é o nosso foco. A gente não monta espetáculo para prêmio. Né? Tanto é que a gente já montou espetáculos incríveis e a gente não ganhou nada.
É normal.
A competição eleva o grupo também a uma condição de preciso mais atenção, eu preciso, né? E sempre a gente fala, gente, ganhou, que não ganhou. Quando a gente entra num festival, em qualquer competição, a gente assina uma carta em branco.
E conta pra gente como é que é trabalhar com sócios, né? Assim, você pega desde jovens, adolescentes, até mais adultos, até pessoal de terceira idade, eu já vi em peça sua.
Hoje o nosso grupo, hoje, a formação a gente tem desde 15 anos de idade até 80, 80 e pouco. E assim, a gente convive na mais harmonia possível. Agora tem uma galera muito nova, tem a galera mais experiente, o pessoal mais velho. É muito legal porque você também tem que aprender a administrar o tempo de cada um, as férias de cada um, as famílias de cada um. Né? Todos os problemas, porque a gente se conhece há muitos anos.
É porque ninguém ganha nada, né? Isso é uma escola para eles.
Não, ninguém ganha nada. A gente se conhece há muitos anos, então a gente se tornou assim um grupo de amigos, família.
Para muitos é a melhor terapia.
Exatamente. E aí, como eu tenho que escrever peça para o grupo, às vezes, as peças que eu tenho que escrever, conhecendo eles como eu conheço já há tantos anos, uns eu conheço há 20 anos, gente. Então eu já sei qual o tom que a pessoa vai falar, como é que ela vai falar. Sim. Atores que entram novos, também eu vou testando, dando texto para saber como que
vai lapidando, né? As joias do clube.
Exato, como que é a entonação, se vai para cá, se vai para lá, porque tem atores que tendem mais para o drama, uns que trabalham muito mais o corpo, uns trabalham muito, tem uma voz muito mais acentuada e o corpo não acentuado. Então eu tenho esse equilíbrio, é muito legal. E assim, os sócios são muito generosos, porque é muito difícil ter uma rusga, um problema, tipo, não, eu não gostei disso, eu não vou fazer. Não tem
briga de egos, né?
Não tem.
Então, assim, o incrível é que você consegue, a gente enxerga, pegar todas essas pessoas e motivá-las a fazer tanto teatro infantil como teatro adulto.
Exatamente.
Então, assim, o mesmo grupo, com o mesmo diretor, está um mês fazendo uma peça infantil voltada para as crianças, entretendo crianças, e no outro mês uma peça adulta totalmente... com outro estilo, outro posicionamento, é incrível.
É isso mais ou menos que eu ia puxar minha pergunta agora. Como é que é esse, não sei se posso estar errado ou não, esse novo momento seu partindo para peças adultas? Agora num teatro menor, que é mais aconchegante, mais perto, você tem feito peças nessa linha.
Olha, na verdade não é um momento. Como o grupo aceita tudo e o diretor não se conforma com nada que é quadradinho... Então, a gente já fez peça no subsolo da garagem, quando a gente montou a barca,
nossa,
que é inspirada na Alta Barca do Inferno. Então, a gente construiu uma igreja, uma capela dentro do terceiro subsolo da garagem.
Puxa, essa eu perdi.
Essa foi incrível. A gente fez na antiga sala da presidência.
Essa eu acho que eu vou adorar, que é o que eu ia falar.
Continua. Essa a gente fez o assassinato da camareira.
Tem os soldados ali armados.
Ah, e os soldados, quando a gente fez as troianas.
As troianas
a gente fez dentro de uma sala, porque a proposta era ser angustiante, claustrofóbica. Então nós fizemos na nossa sala de apresentação, montamos tudo.
Foi maravilhoso.
Nós fizemos um espetáculo que até hoje o grupo acha fantástico, que foi A Rainha. A Rainha se passava no antigo andar que a gente tinha do cultural. Nós tínhamos três salas, uma do lado da outra. E o espetáculo passava uma cena em cada sala.
Olha!
O público assistia, o público tinha que sair, tinha que pegar uma senha, um, dois, três, né? Dois,
que
três,
legal.
Um. Aí o público tinha que assistir a peça na sala um, que tudo se tratava do mesmo jeito. A Rainha é inspirada no O Leão no Inverno, que é um texto do William Golding, não tenho certeza. E conta sobre quando a Rainha Eleonor, na Inglaterra, vai visitar o seu ex-marido, Henrique IV, que mantém ela presa numa torre. Então, toda vez que ela vem, ela tenta convencer os três filhos dela a matarem o rei e a tomarem a coroa.
Maravilha.
Então, eu tenho, nas três salas, eu tenho uma rainha falando com um filho.
Olha
mais
essa.
Uma outra peça dessa linha que você lembra ou não?
Teve...
Um momento diferente? Fora do palco mesmo original?
Teve, a gente fez Domina Nostra Amato, que era uma peça de terror, que passava dentro da sala também.
Gente, eu acho que assim, daria para ficar mais tempo, a noite inteira, porque vocês perceberam, né? A cabeça do diretor aqui do Gotts não para de violar, de pensar, de evoluir, de contar, de buscar... Eu até tinha pensado em fazer 35 anos em 35 minutos, mas olha, eu acho que isso tudo...
Não foi possível.
Pode ser 35 anos em 35 episódios.
Boa, Ricardo.
Acho que vai ter que ser.
35 episódios, pode ser, né? Mas olha, eu acho que assim, a gente só tem que te agradecer por essa sua história, por essa trajetória brilhante fora do clube, dentro do clube nesses 35 anos, né? E desejar mais outros 35 anos que venham aí com muito sucesso, muito dinamismo... Muitas histórias, muitas peças brilhantes que saiam desse
Mas eu
cabeça.
Acho que vale a pena ele já fazer, chamar o público para a próxima peça que vai estar em cartaz.
Ah, fique à vontade.
Sim. Dia 5, 6, 7 de novembro, às 20h30, o grupo estreia seu novo trabalho, que é O Rei Está Morto, Viva o Rei, que nós chamamos de uma nobre comédia. Né, que
nobre fala, comédia.
Uma nobre comédia. que é uma luta de poder muito divertida, com um elenco bem grandioso também. São 14 pessoas no elenco. Nosso elenco full.
Que maravilha. Bom, parabéns e viva o Roberto, né? Nossa, viva só o rei, né? O Roberto está vivo e bem vivo aqui. Espero que continue aqui com a gente por muitos anos aí, trazendo peças brilhantes para o sócio paulistano. Obrigado, Cláudia Leite. Quer fazer mais alguma pergunta?
Não, isso, só não? Falar que, sócio, se você deixar de assistir as peças do Grupo Teatral do CAP, agora você sabe o que você está perdendo. Venham.
Exatamente. Roberto, parabéns. Muito obrigado por ter aberto sua agenda aqui para contar essa história de 35 anos paulistano. Obrigado, Ricardo, por essa abertura. E contem com a gente e que vamos para mais peças do Roberto Gotts.
Gente, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Eu me sinto extremamente honrado. Assim, não apenas como diretor, como do clube, mas assim... uma maneira de homenagear este grupo de teatro, que tantos atores já passaram, já estiveram aqui, já fizeram esse grupo. Então, os 35 anos do grupo faz parte da minha história e vai eternamente será parte da minha história. Muito obrigado, Augusto, muito obrigado, Cláudia, Ricardo, muito obrigado a todos.
Maravilha, parabéns, sucesso.
Rádio Paulistano apresentou Cap em Foco, com Augusto Silvestre.